Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Camila Covello é profissional de relações públicas com grande experiência em apoiar empresas e levar sua mensagem de forma precisa e efetiva ao mercado. Profunda conhecedora do setor, não se furta a colocar a comunicação no centro das estratégias de uma empresa e aposta na diversificação para que a imagem dessa empresa fique cristalina, apoiando em todas as ações de mercado e colaborando para seu sucesso. Você ouve minha conversa com a Camila Covello, fechando o nosso ciclo de podcasts sobre comunicação, agora, aqui no Strategy at Work. Seja muito bem-vinda, Camila Covello. É uma alegria muito grande ter você aqui no Strategy at Work.
Obrigada, Rui. O prazer é meu.
Quando a gente pensa em estratégia, que é um dos nossos focos principais aqui do podcast, o que vem à mente são coisas como novos produtos, expansão de mercado, controle de custos e por aí vai. Uma das questões estratégicas que em alguns casos é relegada ao segundo plano é a comunicação com o mercado. Por que a comunicação com o mercado, em especial com os meios de comunicação, é importante para a estratégia de uma empresa?
Eu costumo dizer que o plano, o planejamento de comunicação, ele é um material de inteligência que não pode estar separado do plano de negócios da empresa, né? Então, a gente faz lá o planejamento anual de negócios, para quem está começando uma startup, começa com o planejamento até para fazer o pitch de vendas e tudo mais, e como você disse, às vezes fala, e também vamos fazer aqui a comunicação. A comunicação, o planejamento tem que fazer parte do business plan, mas parte mesmo, não só colocar lá o quadrinho comunicação e fazer uma análise SWOT, né, que é o que a maioria faz ainda, eu ia falar hoje em dia, mas imagina, me formei há um tempão, a gente fazia isso e continuam fazendo até agora. Então, acho que assim, o investimento em comunicação tem que ser pensado como parte do investimento no negócio, né, no business. Muitos empresários me perguntam, Camila, mas como é que a gente mede o investimento de comunicação? Depois eu posso falar mais sobre isso, mas simplesmente se você não investir na comunicação, você não vai ter seu negócio comunicado. É quase que binário, ou funciona ou não, ou comunica ou não. Aí dentro disso vai ter esse planejamento estratégico, que é onde a gente pensa estratégias e planos de ações para que cheguem nos objetivos estratégicos, né? Para que a gente comunique sobre a empresa, sobre os serviços ou os produtos. Tá? Então, eu digo assim que é muito importante. É do mesmo modo que você vai colocar o teu valor, quanto tempo você vai demorar para chegar no break-even do seu negócio, você vai depender da comunicação também.
Nesses tempos em que a internet se torna cada vez mais relevante, a assessoria de imprensa mudou com a chegada, inclusive, principalmente dos dispositivos móveis. Como é que foi essa mudança?
Excelente pergunta, Rui. A assessoria de imprensa mudou muito com a quantidade de informações e a quantidade de veículos formais e informais que a gente tem na internet, né? Então, a gente não pode mais trabalhar só assessoria de imprensa com veículos impressos, por exemplo, ou só como portais de negócios. Eu considero, quando eu faço um planejamento de assessoria de imprensa, eu considero, inclusive, e muito, podcasts. Eu considero eventos para oferecer nossos clientes como fontes, porque ele vai estar aí atingindo pessoas, ouvintes dos podcasts, ele vai estar atingindo pessoas que estão ouvindo ele nos eventos. Falando em redes sociais, a gente tem a gente vê uma demanda enorme de influenciadores cobrando por espaços para que os clientes anunciem. Mas existe também uma maneira de fazer assessoria de imprensa se a gente considerá-los parte da imprensa. Mas tem influenciador que fala de comida e não é nutricionista, tem, enfim, dentista que fala de estética. Como é que a gente consegue achar o influenciador correto aí num bom plano de imprensa, né? Mas mudou muito, muito, muito. A gente não olha mais só os veículos tradicionais, a gente olha os veículos que alcancem pessoas que são o público-alvo daquele cliente, né? Mas que, principalmente, que atinjam pessoas e não outras marcas. Então, podcasts, eventos, como eu falei, influenciadores e tudo mais, desde que bem estudado, a gente utiliza como parte da imprensa, né? Jornalistas não gostam muito, às vezes, quando eu falo isso. Ah, mas a imprensa é jornal, a imprensa é... Desculpa, com toda essa facilidade que a gente tem de se comunicar hoje, eu não posso dizer que o jornalismo é só o jornal ou é só o portal, o grande portal. Todo mundo pode fazer uma boa comunicação hoje em dia, desde que estude, corra atrás e seja algo fidedigno, né? Então, mudou bastante, Rui.
Nesse sentido, o que a gente vê bastante hoje em dia é a consolidação de um processo de democratização, eu acredito. A internet, ela democratizou o acesso à informação e democratizou também a divulgação de informação. Os blogueiros de antigamente, hoje, muitos deles, vários deles, já podem e devem ser considerados jornalistas, porque o indivíduo tem o seu site, ele sai atrás da informação, ele coleta, ele tem cuidado na hora de curar a informação e buscar fontes para essa informação, e ele divulga isso, às vezes, para milhões de pessoas. E os podcasters da vida, também, mesma coisa. Agora, a gente tem visto muitos youtubers que estão trazendo conteúdo de muita qualidade, inclusive conteúdo jornalístico de muita qualidade. O indivíduo vai lá e fuça e faz o papel do jornalista mesmo, para buscar informação e divulgar essa informação. Tem uma ferramenta nova chamada Substack, está fazendo bastante sucesso lá nos Estados Unidos e tenho certeza que já vai vir para cá, que é um agregador de newsletters. Tem muito jornalista que trabalhava em portal que está trabalhando agora freelance. Eu tenho a minha newsletter, nessa newsletter eu coloco as informações que eu próprio coleto, que eu próprio faço a curadoria, e trabalhando na base da assinatura. Eu assino a newsletter do indivíduo no Substack, e passo a receber aquele conteúdo com exclusividade, ou antes de todo mundo, né? Porque uma vez que cai na internet, já tem gente copiando isso, botando isso em outros portais. Mas essa democratização, ela tira, penso eu, e eu gostaria da sua opinião a respeito disso, ela tira o termo imprensa, daquela imprensa analógica, tradicional, jornal, revista, rádio, TV, e coloca isso num universo que não só todo mundo tem acesso para consumir informação, mas todo mundo tem acesso também, democratiza também a divulgação de informação. E não pode ser deixado de lado na hora de você se comunicar com o mercado.
Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Não pode ser deixado de lado. Se a gente fizer um plano de comunicação, vou arriscar dizer antigo, onde a gente só enxergue o básico, que são grandes veículos ou revistas ou, enfim, alguns meios que eu chamo aí de meios mais quadrados, que devem ser considerados também, dependendo do que o cliente quer. Não estou excluindo eles, não. Mas a democratização fez com que a gente tenha que considerar todo mundo que faz uma comunicação eficaz, né, efetiva, como parte do plano de assessoria de imprensa. Porque para cair na imprensa, qual que é mais fácil? É o que você falou. Escreve ali os letters, você recebe, mas daqui a pouco alguém copia isso ou joga para algum lugar. Quantos portais a gente vê na internet que só replica notícias, né? Eu mesmo pego alguns clientes que acham que isso funciona no site deles e ficam replicando notícia, e na verdade não é isso que eles precisam. Acho bom democratizar, acho que todo mundo, com essa velocidade da comunicação que está hoje, deve fazer isso, desde que, você comentou no início da sua fala, muito bem falado, busquem por fontes fidedignas e não copiem as coisas sem entender ou sem prestar atenção, para não gerar aquilo que a gente fala tanto de fake news, né? Mas sobre newsletter também, queria chamar a atenção até para o LinkedIn, que está fazendo um teste mais ou menos como esse que você comentou, né? No LinkedIn agora você pode fazer sua própria newsletter, mandar para todas as suas conexões ou não conexões, e elas assinam gratuitamente por enquanto. No início vai ser gratuito, mas eu acredito que eles comecem a cobrar daqui a um tempo, para que você possa receber a newsletter dessa pessoa. Então, se eu assino a newsletter do Rui no LinkedIn e eu sou uma pessoa que estou sendo impactada pelo conteúdo do Rui, e eu sou parte do público-alvo da empresa ou da marca no plano de comunicação, como eu não vou considerar o Rui como parte do meu plano de assessoria de imprensa? Eu tenho que considerar. Então, isso ficou mais difícil, ou seja, mais desafiador, acho que é a palavra certa, para nós de agência, né? Ou para os clientes, porque a gente tem facilidade de pesquisar e entender a diversificação, essa diversificação toda e a quantidade de diferentes públicos-alvos, mas as empresas sozinhas é mais complicado, né?
Recentemente, a gente teve uma convidada aqui, a Maíra Gasparini, que também é da área de comunicação, e ela comentou, na verdade, ela previu que num futuro próximo a gente vai ter uma maior confluência do jornalismo com marketing, o que, a meu ver, é péssimo. Eu, como consumidor de notícias e alguém que preza pela qualidade, pela fidedignidade das notícias, pela imparcialidade das notícias, não acho isso legal. Mas, enfim, segundo o que ela coloca, artigos que supostamente são informativos e que saem, mas, na verdade, eles servem de veículo de marketing para produtos e serviços de empresas. Você acredita que esse é o caso? Você acredita que é nessa confluência prevista por ela?
Olha, na verdade, eu acho que isso já acontece em alguns casos. Quando a gente faz, por exemplo, link building, ou quando você procura informações na internet, lá no final tem a venda de alguma coisa. Então, se você for pensar, isso já acontece de alguma maneira, mas eu acredito que o consumidor vai cansar. Eu mesmo já canso. Chega e-mail marketing para mim que eu não quero saber, ou que eu não assinei. Então, isso que você estava comentando, né? Eu posso assinar a newsletter do Rui. Eu tenho esse direito de escolha. Então, o poder de escolha do consumidor vai fazer com que as marcas repensem isso, que o jornalismo repense isso. Porque o consumidor está ficando cada vez mais esperto. Então, ele vai começar a entender que aquele texto foi pago ou aquele texto tem um outro objetivo além da informação, que é a venda. E é a venda do quê para quem? Então, eu acho que isso já acontece, pode ser que aconteça mais, mas eu acho que são ferramentas que vão cair no cansaço do consumidor, até por um empoderamento mesmo do público leitor.
Mas esse empoderamento do público leitor, aliás, essa é uma expressão bem bacana, bem, bem legal. Esse empoderamento, ele tende a acontecer de fato, porque o que eu vejo, e talvez eu seja pessimista, é que a ausência de um sistema robusto de educação contribui para que o indivíduo tenha menos capacidade crítica, capacidade de pensamento crítico. E o que a gente vê, e vimos isso já acontecer durante os últimos anos, gerou duas eleições, eu acredito que bastante questionáveis, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, por conta de fake news, por conta de um indivíduo ser bombardeado por informações e ele colocar na sua cabeça aquilo que passa pelo prisma da sua crença, ou seja, ele aceita aquilo que reforça aquilo em que ele acredita, ao invés de criticar o que ele está recebendo e se perguntar, pô, será que isso aqui é verdade? Será que esse cansaço, ele de fato vai acontecer, ou será que a gente vai sucumbir a isso cada vez mais?
O que eu acredito é que vai haver um hiato. Acho que a gente ainda vai ver muito dos indivíduos automatizados, né? Como, mais ou menos como você quer dizer, ou seja, ele recebe aquela informação, ele não critica, ele não pensa, ele não, né? Ou ele sai xingando, ou ele sai amando, né? 880. Acho que isso vai acontecendo durante um tempo, mas como todo hiato, ele volta a subir. Então, eu acho que daqui mais um tempo, ele vai cansar. Eu ainda acredito nisso, assim, que ele vai cansar, porque não é possível que a gente continue tão automatizado assim, e piore, e piore, e piore, né? A gente vê essa questão de metaverso e tal, e não sei o quê. Você vê aí os bitcoins, né? Os bitcoins, quando começou, nossa, era uma coisa maluca, e todo mundo queria, e aí, nossa, acabou o dinheiro físico, acabou o banco tradicional, acabou, né? Parecia que ia ser só bitcoins. Olha como é que caiu hoje, olha como é que tá, olha como o pessoal perdeu dinheiro. Então, assim, tem um hiato, mas eu acho que lá no, mais para frente, pensando num futuro mais para frente mesmo, eu acho que o consumidor vai ficar mais empoderado, sim. Porque ele precisa ficar mais empoderado. A gente tem que sensibilizar o consumidor final, sabe? Na minha opinião, assim. Se o consumidor leitor, né, enfim, não entender ou não criticar, ou enfim, não souber quando que ele está caindo em pegadinha ou não, aí eu concordo que o marketing vai influenciar o jornalismo e a informação. Mas eu acho que são coisas que já acontecem, vai acontecer por um tempo, e depois a gente vai voltar meio que a consumir conteúdos de forma mais inteligente. Eu acredito, pelo menos.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com a Ingrid Maniche, diretora de soluções da NICE, inscreva-se no nosso podcast. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, para todo lugar onde você acha o podcast, você vai achar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam a empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas que, se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. E não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
Estamos de volta com Camila Covelo. Que dica você daria hoje para uma empresa, uma startup, quando tem várias no mercado, tentando atuar na nova economia? Que dica você daria para essa empresa no sentido de comunicação com o mercado? Como é que ela começa? Por onde que ela vai?
Essa startup, ou ela tem que ter alguém de comunicação lá dentro, que seja especialista, ou ela tem que contar com uma agência especialista. Porque startup, o pessoal trabalha quase 24 horas por dia, o pessoal corre pra caramba, todo mundo faz de tudo, ninguém no começo ganha quase nada, o investimento é alto ou a pressão do investidor é grande e geralmente envolve muita tecnologia, alguém que, ou pessoas que entendam muito de tecnologia. Então, se eu puder dar uma dica aí, eu indico que procurem agências, assessorias, consultorias que vão ajudar a essa startup ir para o mercado, fazer o go-to-market, né, que a gente chama. Porque senão fica só no papel, fica tudo lindo. Ele consegue fazer, às vezes, o pitch, mas ele não tem o retorno. Ou tem que ter alguém de comunicação e marketing lá dentro para poder estudar mercado. Ou, às vezes, tem alguém de comunicação e marketing, mas usa as agências como parceiros, né, para que a gente entregue todo o conhecimento de mercado que a gente tem, ou que a gente vai estudar, para que façam com que eles cresçam ainda mais. Eu estava lendo esses dias sobre algumas startups americanas que se tornaram, enfim, unicórnios, né, e tudo mais, e elas não têm mais onde gastar o dinheiro que elas conquistaram, que elas alavancaram. E aí vem um monte de player querendo consumir esse dinheiro, querendo consumir esse dinheiro deles. Então, advogados superfaturando valores para ajustar contrato, até agências superfaturando também para poder pegar esse dinheiro que está sobrando nessas startups. São poucas, né? A gente sabe que as que viram unicórnio são muito poucas, mas acaba que a falta de profissionais qualificados no início dela, da criação da startup, faz com que quando eles cheguem lá, eles precisem de ajuda, eles gastam muito dinheiro contratando o que eles deveriam ter contratado mais barato lá atrás. Não sei se eu fiz por entender, mas eu acredito que eles precisem de pessoas mais qualificadas também na comunicação e não só na tecnologia.
Isso leva a uma pergunta que me foi feita por um colega de trabalho de uma outra empresa com que eu ainda mantenho bastante contato, que me pergunta o seguinte: poxa, bacana, a gente tem falado bastante com profissionais da área de comunicação e sempre sob o ponto de vista da empresa. E a pergunta dele foi: como é que eu, profissional, preciso me preparar sob o ponto de vista de comunicação? Que cuidados e que competências eu tenho que angariar para me comunicar adequadamente dentro da empresa, de forma que eu, primeiro, passe todas as mensagens que eu preciso passar do jeito que elas precisam ser recebidas ou precisam ser ouvidas, e me faça visível, né? Essa é uma preocupação grande para quem tem anseio de crescer na carreira. Como é que eu me faço visível por meio da comunicação? Eu achei a pergunta bem interessante.
Pelo ponto de vista da comunicação interna, vou falar primeiro da interna, eu acho que a palavra-chave é empatia. Se eu puder ajudar alguém assim, é empatia. Se eu penso exatamente no lugar do outro com quem eu estou me comunicando, ou seja, se eu desenvolvo uma empatia com mais facilidade para aquela pessoa que vai receber minha mensagem, a chance de eu acertar e sensibilizar essa pessoa é muito maior do que se eu ficar testando ou se eu achar que eu estou comunicando do meu jeito. Eu não tenho que comunicar do meu jeito, tenho que pensar como que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Então, isso para mim é algo muito raro de se encontrar. Eu vejo muito em comunicações internas de empresas que a gente auxilia, né, na C2L, elas estão pensando em colocar as informações em algum local, mas elas não estão pensando na pessoa que vai ler, ou na pessoa que vai ouvir, ou na pessoa que vai ser sensibilizado pelaquela mensagem. Posso falar que assim, é só um pouco de soft skills, vai? Empatia ajuda muito. E do ponto de vista de como eu do mercado, né, de como eu posso ser melhor visto ou mais visto, ou enfim, precisa investir. O melhor consumidor é aquele que interessa pelo que você está falando ou está comunicando. Ou seja, o melhor consumidor é o orgânico. Nem acho que o melhor consumidor é aquele que vai vir por comprando, pagando, não acho. Mas, às vezes, a gente tem que usar de estratégias como localização, nicho. Então, eu vou colocar no LinkedIn, mas quem está lendo meu texto? Se eu fizer uma análise de impulsionamento para o público-alvo correto, será que mais pessoas vão ler? E se elas lerem, mas elas vão se identificar com o meu conteúdo? Isso tudo tem que ser feito, são análises ongoing que têm que ser feitas. Mas quando eu falo tem que investir, é no sentido de, às vezes tem que fazer um Google Ads, às vezes tem que contratar alguém para fazer mais conteúdo do que sua empresa já faz, às vezes tem que contratar um maquinário para gravação de conteúdo de vídeo, ou seja, investir nesse sentido. Mas tudo vem do plano de comunicação. Se eu sair investindo de qualquer jeito, eu provavelmente vou errar. Eu vou chutar o Google Ads, eu vou chutar o LinkedIn, né? Eu vou chutar. Então, eu tenho que estudar. Tá? O segredo do planejamento, de uma comunicação efetiva é com certeza, o planejamento inicial e a medição ongoing.
Que sugestão ou sugestões você dá para um indivíduo que entra pela porta da sua agência hoje e fala: acabei de me formar na faculdade, quero trabalhar com comunicação?
Engraçado, isso já aconteceu. Eu daria a sugestão para ele do seguinte: estude outras coisas além da comunicação. Porque faculdade, hoje em dia, a nossa, você até chegou a falar, né, da educação. A educação, hoje em dia, mudou muito também. A gente não aprende tudo na faculdade. A gente trabalha bastante com finanças e saúde, e a gente vê que tem médicos formados e eles não sabem emitir uma nota fiscal. As crianças estão se formando na escola e não sabem trabalhar com finanças. Muito menos o comunicador saindo da faculdade. Então, vai estudar finanças, vai estudar mercado, vai estudar economia, vai estudar soft skills, inteligência emocional. Então, eu daria essas dicas aí para essa pessoa.
Abrir os horizontes. Expandir os horizontes para além da tua formação acadêmica. Excelente dica essa. E para terminar, aquela nossa pergunta básica, queria que você fizesse uma previsão, algo que você acredita que vai acontecer nos próximos 365 dias aí, para a gente poder analisar quando você voltar para dar outra entrevista para a gente.
Eu acho que dentro dos próximos 365 dias, em comunicação, vou falar de comunicação, a gente vai cada vez mais estar lotado de informação. Aí estou falando muito por causa das eleições no Brasil. Lotado de informações, as informações vão ser cada vez mais efêmeras. Saiu na imprensa ontem, hoje não tem mais, esqueceu. Caiu a casa hoje, amanhã a pessoa tá tudo ótimo com a imagem. Então a gente vai passar por essa montanha russa de informações. Mas eu acredito muito, aí falando mais um pouco, vamos passar as eleições aí mais para o final do 365, eu acredito muito na robustez e na responsabilidade com que a comunicação é feita. Eu espero, estou falando mais uma coisa que eu acredito mesmo, eu espero que as pessoas façam comunicação com mais responsabilidade. Não dupliquem, não saiam fazendo coisas que vêm por aí, porque senão isso vai cair no marketing. Eu vou usar um exemplo aqui de dancinhas, tá bom? Só para ficar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo. Sai uma dancinha, a internet inteira fazendo a mesma dancinha. Às vezes nem dança, põe só uma música para poder indexar. Algoritmo, 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 mudando o tempo inteiro das redes sociais. Acho que a gente tem que sair do quadrado, sabe? Não dá para ficar nessa cópia, porque a gente fica na mão da indústria, né? A gente fica na mão da indústria. Então, eu acho que o pessoal vai começar a diversificar. Talvez criar suas próprias redes sociais. Estou vendo aí acontecer já, né? Algumas... A gente viu agora o Elon Musk desistindo da compra do Twitter e ele já quer fazer a dele. Aqui também tem uma nova no Brasil. Então, eu acho que com o avanço da tecnologia e a facilidade de criação de novas tendências, eu acho que a gente vai sair cada vez mais da prisão de grandes players.
Camila, muito obrigado. Foi bastante bacana ter você aqui. Informações bem legais e opiniões bem interessantes também sobre esse mundo maravilhoso e tão difícil da gente entender, que é a comunicação com o mercado. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Rui. Agradeço o convite, estou à disposição. Se os ouvintes tiverem mais alguma informação, eles podem entrar em contato contigo e você entra comigo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Espero aí que todos tenham gostado.